Sim, mas se a comissão, se a primeira comissão já indicou, não teve em conta este arranjo, certo? Esse compromisso. Ah, muito bem. Mantemos seis pessoas para indicar, que é esse o procedimento do Presidente, é isso? Aquele um roda. Por nós, tudo bem. Se calhar o difícil vai ser encontrar um método entre as duas comissões para que fique um representante de cada partido e que não fique, por exemplo, esta comissão impedida de apresentar só representantes do Bloco de Esquerda ou do PCP, ou que não pode ser alguém do PS ou do PSD, face àquela nomeação anterior.
Obrigado. Não era suposto que houvesse um núcleo, no caso PS e PSD, fixo, em que os deputados sejam fixos e que cuja indicação cabe à primeira comissão e os restantes três. Não. Pois. É que assim torna-se mais difícil o arranjo, mas enfim, mas.
Têm as duas comissões que estar envolvidas na indicação do deputado do PS, do deputado do PSD e dos
Sim.
diversos deputados nos grupos parlamentares. Não pode ser só a primeira comissão a indicar os membros fixos, digamos assim, dos dois maiores partidos. Foi esse detalhe.
Assim sendo, era mais fácil. Era mais fácil os grupos parlamentares então indicarem apenas um em quem delegariam a responsabilidade de representação do grupo parlamentar. Da nossa parte, está toda à disponibilidade, evidentemente.
Senhor Presidente, da nossa parte é muito simples. A indicação que aconteceu por parte da primeira comissão até pode ser o resultado final da coisa, mas os partidos devem ter liberdade de poder escolher quem querem, se querem alguém da primeira ou desta comissão. E, portanto, o que eu faria, e um bocadinho ido ao encontro daquilo que o senhor deputado do PCP. No fundo, é um reset daquilo que o senhor deputado estava a dizer, é esperar que cada partido indicará o seu e entre nós, informalmente, vamos ver que se calham metade, pelo menos, de um lado, de uma comissão e outra do outro. Ou seja, que haja dois da primeira comissão e dois desta comissão. E depois o outro será um bocadinho um volante,
Posso sugerir que se coordenem com os.
Percebendo isso e aceitando essa metodologia como boa, era só preciso perceber dos outros dois de que partidos é que vão. Admitindo que há aquela lógica de ser PSD e PS sempre e depois os outros rodarem nessa pula, era só perceber quais é que vão para alguém não estar a amassar em vão.
É a fórmula mais correta e mais rigorosa é o método de Onte.
Mas
É o que temos feito sempre que há delegações em que há rotatividade dos pequenos partidos.
Estou completamente de acordo com isso, Sr. Presidente, mas a única questão é, se nós estamos sempre no eterno retorno, isto é, estamos sempre a começar do zero, admitindo que pelo método de onde será Bloco de Esquerda e CDS, o Partido Comunista estaria sempre de fora. Portanto, a lógica era percebermos, nessa rotatividade que já aconteceu.
Precisamente. Infelizmente, o grupo nunca vai ser estável.
É exatamente isso que eu estou a dizer. O problema é, se nós estamos sempre a fazer isto do zero, irá sempre o Bloco de Esquerda e CDS. Era preciso, em perceber.
Não.
Era preciso perceber das outras o que é que aconteceu. Portanto,
nós
é quem é que agora, nessa rotatividade, toca o método de onde? É isso que
eu
estou a
Pedro
dizer.
Mota Soares, o nosso gabinete de apoio pode fazer uma amostragem do que será da rotatividade entre os pequenos partidos a partir do método de onde? Sr. Deputado Vitalino Canas.
Senhor Presidente, em relação aos partidos mais pequenos, creio que essa é a única possibilidade razoável. Em relação ao PS e ao PSD, estou aqui a pensar, não tenho nenhuma posição fechada sobre isso, mas eu era capaz de sugerir, embora isso não garanta uma estabilidade total, mas garante razoavelmente a estabilidade, o que eu era capaz de sugerir era que a primeira comissão indicasse dois deputados, um do PS e outro do PSD, podiam ser estes dois que já foram indicados, e que esta comissão também indicasse dois deputados, um do PS e do PSD. E também eles iriam rodando, ou seja, umas vezes iam estes dois, outras vezes iriam os da comissão, depois, portanto, haveria, não haveria uma estabilidade total, porque, digamos, cada um dos deputados indicados pelo PS ou pelo PSD iria apenas a uma reunião por ano e não a duas, porque elas são duas, iria apenas a uma reunião por ano, iriam, portanto, intermeando um com o outro. E não tínhamos de estar aqui a forçar a necessidade de a primeira comissão indicar um do PS ou um do PSD e esta um do PS ou do PSD. Não sei se fui claro na proposta.
Eu só faço uma pergunta, isto é possível?
Tem um inconveniente, é que não se estabiliza a representatividade dos dois maiores partidos. Essa questão é...
Estabiliza a
50%. Eu propus também ao Sr. Presidente Bacelar Vasconcelos poder adotar-se o critério de ser a CAIA a apresentar, por exemplo, a indicação de um dos partidos maiores, ao PS, ao PSD, e a Primeira Comissão apresentar... o outro partido. Essa podia ser uma fórmula.
Sr. Presidente, por nós não há... Posso. Não é por nós que esse problema se colocará. Pelo PSD, a indicação provável a haver só uma é da primeira comissão. E facilita bastante o resto dos trabalhos. Podemos dizer isto já aqui. A solução que o Sr. Deputado Partido apresentou, se for possível, é o desejável. Até porque pode acontecer que o deputado em causa não pode ir e garante que alguém desta comissão vai acompanhando. Se esta for possível... Nós concordamos com a proposta do Partido Socialista. Se só for possível, vamos indicar uma pessoa do PSD e eu posso pré-indicar, dizer já que será da primeira comissão e, portanto, isso facilita o trabalho aos outros.
Para o PSD será o Manuto Duarte Marques.
Sim.
E Carlos Costa e Carlos Abreu Amorim já foi indicado pela primeira comissão, mas ele será o titular ou joga suplente.
Senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião ordinária. A ordem do dia tem a ver com o ponto 1, informações. Já dei a informação sobre o Senhor Secretário de Estado para a Internacionalização e Audição do próximo dia 10 de outubro, terça-feira, às 15 horas. Dei esta informação há pouco na reunião de coordenação. Depois, outra informação tem a ver com a realização de uma reunião da Comissão dos Assuntos Externos, a AFET, do Parlamento Europeu, que se reunirá em Bruxelas nos próximos dias, no próximo dia 21 de novembro, e que tem a ver com o processo de adesão à União Europeia dos países dos Balcãs Ocidentais. A CAI tem que indicar dois deputados para compor a delegação, um do grupo parlamentar do PSD e outro do grupo parlamentar do PCP. Fica à espera da indicação. Sim, sim, sim. Vamos enviar aos senhores coordenadores o programa desta reunião. Já temos indicação do grupo parlamentar do PSD. Falta a indicação... Ainda não? Ainda não temos.
Eu pensava que era outra que acabei de...
Pronto. Não. Aguardamos então a indicação urgente dos senhores deputados do grupo parlamentar do PSD e do PCP que farão parte desta delegação. Passamos ao ponto número 2, eleição do vice... Faça favor, Sr. Deputado Vitor Mincar.
É bem uma informação, mas é uma reflexão que penso que interessará também aos grupos parlamentares, aos outros, designadamente o PSD, que é o seguinte: eu verifico que a próxima COSAC vai coincidir com a discussão na especialidade do orçamento. Há, portanto, o risco de Portugal não se fazer representar nesta COSAC se a intenção dos grupos parlamentares for de dizer aos deputados que não devem ir, não se devem ausentar nessa reunião. Eu ainda não coloquei o problema ao meu grupo parlamentar, mas eventualmente haveria interesse em fazermos isso coordenadamente, perguntando aos nossos grupos parlamentares o que é que fazemos nessa circunstância, o que significa ficarmos sem representação da COSAC. Não sei quem é que vai para além do PS e do PSD, quem é que vai desta vez. Era talvez conveniente ver isso e, se calhar, coordenadamente perguntarmos aos nossos grupos parlamentares se existe alguma possibilidade de irmos todos, o que significa que não haverá alterações ao nível dos resultados das votações aqui, ou se não vai ninguém. Portanto, não faz é sentido ir uns e não irem outros.
É a data da discussão do orçamento em plenário. Não, da votação. A reunião plenária, os dias 27 e 28, está na súmula. Segunda-feira, reunião plenária COFMA, às 10 horas da manhã, a reunião plenária. A COFMA, às 15 horas. Dia 28, terça-feira, reunião plenária, 15 horas. A reunião, debate na especialidade, nos dias 23, 24 e 27 de novembro. Às 10 horas da manhã, o plenário. Às 15, COFMA. Depois, encerramento e votação final global, no dia 28 de novembro, pelas 15 horas, que é exatamente coincidente com o dia da COSAC, que é em Tallinn, como se
chama. Eu acho que, quase certeza, que os grupos parlamentares não vão autorizar que nós não estejamos cá, claro, para a votação final no dia 28. Agora, em relação à votação na especialidade, eventualmente haverá aí alguma malibilidade, mas isso é a questão que nós devíamos ver.
Muito bem, então, ficamos a aguardar que os senhores coordenadores se coordenem entre si para saber se há deslocação à COSAC para o dia 27, com regresso a 27, ao final do dia, para estar presentes na votação final global de 28.
De 28 à tarde,
precisamente. Ou seja, a maleabilidade dos grupos parlamentares pode ser relativamente a 27 de novembro e não a 28.
Eu pedia, e acho que o Sr. Deputado Francisco tem toda a razão, eu pedia à Comissão, se pudesse ver já com os serviços, se havia possibilidade de voltar no dia 28 de manhã a tempo de vir à votação. É possível?
Não há de todo, porque os voos de Tallinn são complicadíssimos, porque tem que haver sempre transfer e isto representa um tempo de viagem de pelo menos 7 horas. E não há nenhum voo, não há, mas nós vamos verificar só se fosse uma direta.
Bom dia, Sr. Presidente, obrigado. Não, é só para dar uma informação, visto que, portanto, os serviços, eu vou a Tallinn pela COFMA, para essa mesma reunião, e, portanto, eu sei que os serviços...
Não é esta, não é esta.
Ah, não é essa? Não. Ah, então peço desculpa. Vais agora...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Está tudo dito. Na verdade, tendo saído o deputado Eurico Brilhante Dias, que era o vice-presidente indicado pelo Partido Socialista, a direção da bancada do Partido Socialista entende designar como vice-presidente ou apresentar como proposta de vice-presidente desta comissão a deputada Margarida Marques, que dispensa apresentações que todos nós conhecemos. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Vitalino Canas. Há alguma intervenção dos grupos parlamentares?
Sr. Presidente, só nos compete dizer que concorda que votaremos a favor, se há uma votação, e que só enobrece esta comissão. Pronto, e só enobrece a comissão e ficamos aqui entregues à liderança de duas senhoras e esperamos muito bem.
Muito obrigada, Sr. Deputado Duarte Marques. Então, havendo consenso, não colocamos o nome da Sra. Deputada Margarida Marques em votação para vice-presidente da Comissão. Está designada por consenso vice-presidente. Damos de novo as boas-vindas. Já foi vice-presidente desta Comissão no início desta... Não foi coordenadora, exatamente. Exatamente. Então, sendo assim, seja bem-vinda à vice-presidência da nossa comissão. Então, passamos agora ao ponto número 3, nomeação de coordenador do Grupo de Trabalho das Iniciativas Europeias. Também este ponto já foi adiado na reunião anterior. Foi indicado, entretanto, para assegurar a coordenação do Grupo de Trabalho do Escrutínio das Iniciativas Europeias, a senhora deputada Margarida Marques. Esta coordenação do Grupo de Trabalho foi atribuída no primeiro momento pelo critério designado no artigo 33, número 4 do Regimento, que diz que deve haver alternância de representação parlamentar em relação à presidência da Comissão. Ou seja, se há um grupo parlamentar que preside à Comissão, há o outro grupo parlamentar maioritário a presidir ao grupo de trabalho. Nesse caso é o PS. E neste caso o PS indicou a senhora deputada Margarida Marques para assegurar a coordenação do grupo de trabalho. Alguma objeção, Sr. Deputado Duarte Marques?
Sr. Presidente, estes dois pontos, o 3.3 e o ponto 4, que já discutimos na reunião de coordenadores, eu pediria à Sra. Presidente se pudesse ser mais rápida e, portanto, dar a discussão que tivemos anteriormente como feita para este debate. Neste ponto em concreto, não queria deixar de dizer que neste momento que mudamos de coordenador, era importante que se fizesse uma avaliação na próxima reunião deste grupo de trabalho sobre a forma como as outras comissões estão a reagir a este processo. Porque tenho a clara sensação que há comissões que praticamente ignoram o que se passa e não dão resposta, e esse trabalho tem que ser feito, quer pela nova coordenadora, quer pela senhora Presidente, até junto do senhor Presidente da Assembleia. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhora Presidente. Efetivamente, quando esta missão me foi sugerida e que tive a oportunidade de procurar perceber como é que a metodologia funcionava, percebi duas coisas. Uma tem a ver, é de natureza interna, e outra de natureza externa. Uma de natureza interna, ou seja, da nossa capacidade, permitam-me usar a expressão de persuasão, que é uma expressão muito pouco política, mas acho que é disso que se trata, da nossa capacidade de persuasão junto às outras comissões. Eu estou de acordo com o Sr. Deputado Duarte Marques, que é necessário haver uma maior formalização no sentido de uma resposta mais positiva por parte das restantes comissões, mas penso que há também um trabalho de persuasão que necessariamente terá que ser feito. Um segundo aspecto tem a ver com a capacidade externa, ou seja, não sei qual é a avaliação que o Parlamento faz, eventualmente que esta Comissão faz, eventualmente essa avaliação está feita, eu não disponho dessa informação ainda, que é qual é a eficácia da nossa resposta junto às instituições europeias, designadamente junto à Comissão Europeia. No sentido de percebermos se nos limitamos a fazer o trabalho formal que está estabelecido ou se num ou noutro dossiê que nos consideremos particularmente importante, por exemplo, estou-me a lembrar das questões relacionadas com o semestre europeu, em que penso que há um consenso de que é necessário rever regras, designadamente rever o conceito de flexibilização, etc. E, portanto, são questões que eu acho que nós temos que ter presentes quando a iniciativa política existir, e aí possivelmente não é suficiente enviarmos a nossa contribuição para a Comissão de acordo com os mecanismos definidos. E aí vejo dois espaços em que nós poderemos trabalhar. Um deles é junto ao Parlamento Europeu, designadamente por informação formal ou informal, é uma questão que nós podemos discutir junto dos deputados portugueses do Parlamento Europeu e junto dos membros portugueses do Comitê Económico e Social e do Comitê das Regiões. Portanto, penso que essa informação, por regra, ou seja, essa informação, esse parecer que nós enviamos à Comissão, também deveríamos enviar quer aos deputados portugueses, quer aos membros do Comitê Económico e Social e aos membros do Comitê das Regiões. Isto por um lado. Por outro lado, em dossiês, como que referi, que sejam particularmente importantes para nós, ou que nós tenhamos até uma posição que nos interessa que nos interessa defender, interessa defender junto às instituições europeias, podermos inclusivamente contactar, mesmo do ponto de vista informal, alguns outros parlamentos que estão em posições muito semelhantes das nossas, via presidentes das Comissões de Assuntos Europeus, por exemplo.
Obrigada, Sra. Deputada. Essas sugestões parecem que vêm complementar o nosso trabalho, sobretudo nesta área muito importante que é o semestre europeu. Como sabe, nós temos inclusivamente relatores permanentes sobre esta matéria, que têm que seguir de uma forma muito estreita e têm produzido excelentes relatórios sob o ponto de vista do conteúdo em relação a esta importante temática. A eficácia do grupo do nosso trabalho na elaboração dos relatórios que verdadeiramente contam tem tido feedback através de respostas diretas da Comissão Europeia sobre os relatórios que têm sido enviados. Aliás, temos um levantamento dessas respostas que, se não estou em erro, o grupo de apoio, o gabinete de apoio, tem enviado aos senhores coordenadores de forma sistemática para saber exatamente o feedback da Comissão Europeia relativamente aos relatórios produzidos na nossa Comissão e enviados para a Comissão Europeia. E temos também um balanço daquilo que da interação e da colaboração ativa das outras comissões parlamentares sobre o envolvimento na elaboração de relatórios e no seguimento da metodologia que foi adotada para a elaboração de pareceres por parte das comissões parlamentares. Temos uma percepção clara que não é por falta de interesse, mas talvez por falta de tempo de agenda, que a comissão que menos tem produzido pareceres tem sido a Comissão dos Orçamentos e Modernização Administrativa, porque tem tido um trabalho exacerbado no seguimento e em audições de personalidades que têm deixado pouca margem temporal para a produção de pareceres. Esta tem sido a justificação que tem sido dada e que tem sido para nós perceptível, não obstante estar a Comissão e a mesa da Comissão dos Orçamentos e Modernização Administrativa já sensibilizada para este problema. Mas faremos este balanço que tem sido uma prática sistemática desde que há este grupo de trabalho. Tem sido feito sempre, periodicamente, o balanço destas várias frentes que a senhora deputada apontou. Agora é uma novidade realmente esta indicação de haver um intercâmbio da nossa produção de parceiros com estas entidades que referiu. Por isso, senhora coordenadora do grupo de trabalho, terá toda a liberdade, enquanto coordenadora, de fazer depois interligação com o nosso grupo de apoio da Comissão a agenda da reunião do grupo de trabalho, fazendo constar estes propósitos que aqui enunciou. Tem palavra a senhora deputada Margarida.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu, quando falava há pouco em impacto, falava em impacto no que diz respeito às iniciativas legislativas ou iniciativas políticas. Evidentemente que a Comissão tem a obrigação de responder a esta Comissão e de responder ao Parlamento. Esse impacto é fácil de nós avaliarmos. O que eu estava a referir há pouco era o impacto ao nível do conteúdo das iniciativas. Ou seja, qual é a capacidade de agir? Eu sei que é reduzida, não sou ingênua nessa matéria, mas também não desperdiço. Mesmo, acho que não devemos desperdiçar essas pequenas oportunidades. Estava a falar no impacto ao nível da modificação das iniciativas legislativas ou iniciativas políticas. Muito obrigada.
Muito bem, vamos ficar também atentos a essa questão. Como sabe, as cartas enviadas ou as respostas enviadas da Comissão Europeia normalmente são muito laudatórias, mais laudatórias que substantivas, mas enfim, vamos tentar que a Comissão Europeia seja menos laudatória e mais concreta no apontamento da influência que os nossos parceiros possam ter na produção das respectivas propostas de legislação. Passamos então, dando os parabéns à senhora nova coordenadora do grupo de trabalho, passamos então agora à composição do grupo de controlo para a apresentação das conclusões da reunião da mesa e coordenadores neste ponto. Está feita essa apresentação. Abstenho-me de voltar a este assunto porque já ficou sobejamente resolvido na reunião de mesa e coordenadores que antecedeu esta reunião. Agora passamos ao ponto número 5, grupo de trabalho discutindo as iniciativas europeias, propostas de deliberação. Abstenho-me também da indicação pormenorizada e detalhada destas propostas de deliberações que já foram feitas, aliás, na reunião que antecedeu, de mesa e coordenadores, por isso ponho à discussão e votação as propostas dessas deliberações feitas no grupo de trabalho. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovadas por unanimidade. Passamos ao ponto número 6, nomeação de deputados autores de parecer no âmbito do escrutínio de iniciativas europeias. A linha A, relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, é o COM 2017-29, objeto de relatório da Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. O deputado autor de parecer cabe ao CDS-PP, não tem prazo para envio. O senhor deputado Pedro Mota Soares, quem é o senhor deputado relator?
Indico-me a mim próprio.
Muito bem, está registado o Sr. Deputado Pedro Mota Soares para a elaboração deste parecer. Comunicação conjunta ao Parlamento Europeu e ao Conselho, conferir um novo impulso à parceria África-UE, Join 2017-17, objeto também da relatório da Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, cabe ao PSD, Duarte. Sem prazo para envio. O Sr. Deputado Duarte Marques.
Sou eu que farei, sou eu que faço.
É o Sr. Deputado Duarte Marques encarregado de autoria deste parecer. Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que revoga o regulamento UE 1295-2013, que cria o Programa Europa Criativa, como 2017-385, cabe ao PS, prazo para envio 26 de outubro.
Deputada Margarida Marques.
Está registada a Sra. Deputada Margarida Marques como autora deste parecer. Este ponto está concluído. Passamos ao ponto número 7. Para informação dos senhores deputados, foi já feita a indicação das audições regimentais com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros na comissão, na reunião da mesa de coordenadores que antecedeu esta nossa reunião, 30 de janeiro, como disse, 10 de abril de 2018 e 5 de junho de 2018. A primeira audição terá lugar, como disse e repito, no dia 6 de novembro, segunda-feira, às 15 horas, para discussão do Orçamento de Estado. E está concluída a nossa reunião, se não houver mais nenhum assunto que os senhores deputados queiram tratar. Muito obrigada, senhores deputados. Muito obrigado. Tem nada a agradecer.